Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 16 de setembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Após 10 dias de internação, o presidente Bolsonaro recebe alta e está de volta a Brasília.
O presidente segue em recuperação, mas já reassume o cargo amanhã.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Egito volta a comprar derivados de leite brasileiros. Graziela Mendonça.
O Brasil vai poder exportar para o país árabe produtos como queijos e leite em pó, atingindo cerca de 100 milhões de consumidores.
E a ministra da Agricultura segue com agenda no Oriente Médio para firmar novos acordos.
Governo lança programa para desenvolver municípios que mais precisam. Diego Queijo.
Uma série de incentivos na área da cultura, do desenvolvimento social e do esporte para beneficiar as regiões mais carentes do país.
E começa a valer hoje as novas regras para a formação de condutores.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Queijos, leite, manteigas, esses e outros lácteos produzidos aqui no Brasil vão poder ser exportados para o Egito.
A novidade anunciada pela ministra da Agricultura durante visita ao país poderá atingir um mercado de 100 milhões de consumidores.
E a ministra Tereza Cristina segue em missão no Oriente Médio nesta semana para buscar novos acordos e parcerias.
Após mais de 3 anos, o Egito decidiu reabrir o mercado para o leite brasileiro. As negociações foram finalizadas neste final de semana, durante visita da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ao país. A partir do mês que vem, o Brasil já vai poder exportar para o país árabe produtos como queijos e leite em pó, atingindo cerca de 100 milhões de consumidores. A ministra Tereza Cristina comemorou o anúncio.
Essa eu acho que é uma grande notícia que nós esperávamos. Foi muito rápida as negociações e a partir do mês que vem o Brasil está pronto a exportar produtos lácteos, mais uma vitória de abertura de mercados do Brasil para os países árabes.
As exportações de leite e derivados para o Egito estavam suspensas desde 2015 e o pedido para que o Egito aprovasse o Certificado Sanitário Internacional, que é o primeiro pré-requisito para esse tipo de exportação, estava pendente desde 2016. Segundo o Ministério da Agricultura, o potencial de negócios com essa abertura pode chegar a US$ 8 bilhões em 10 anos. Para o setor de laticínios brasileiros, é mais uma oportunidade de mercado que se abre, como explica Darlan Palharini, secretário executivo do Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande do Sul.
O mercado do Egito, ele é um grande importador e são produtos que a nossa indústria brasileira produz, que é basicamente eles importam leite em pó, alguma questão de queijos e manteiga. Então essa abertura que a ministra está fazendo é importante para o setor.
O Egito foi a primeira parada da visita da ministra Tereza Cristina na missão ao Oriente Médio. Nesta segunda-feira, a comitiva está na Arábia Saudita e até o dia 23 ainda vai passar pelo Kuwait e Emirados Árabes. O objetivo é incrementar os negócios com esses países, que são grandes mercados consumidores. No Egito, por exemplo, 11% dos produtos alimentícios tem origem brasileira. Só no ano passado, o Brasil exportou mais de US$ 16 bilhões para 22 países árabes e integrantes da Organização para a Cooperação Islâmica. Os produtos mais vendidos foram açúcar, carnes, milho, soja e café. Reportagem Graziela Mendonça.
O presidente Jair Bolsonaro já está em Brasília depois de 9 dias internado em um hospital em São Paulo. Ele recebeu alta hoje à tarde.
Bolsonaro ainda fica sob cuidados médicos, mas sua recuperação está evoluindo bem.
O repórter Pablo Mundim foi quem acompanhou a passagem do presidente pelo hospital Vila Nova Star em São Paulo. Ele está agora ao vivo com a gente e traz os detalhes da recuperação de Bolsonaro. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Nara, Gabriela, e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro deixou o hospital aqui na Zona Sul de São Paulo por volta das 3 horas da tarde. o comboio do presidente foi direto para a base aérea, de onde embarcou para Brasília. A equipe médica decidiu dar alta após o presidente apresentar boa recuperação nas últimas 24 horas. Ao todo, foram 9 dias de internação e uma cirurgia para a correção de uma hérnia na região do abdômen. Mesmo com a alta, Bolsonaro segue com orientações médicas, como explica o médico Antônio Antonieto.
Ele veio com a melhora progressiva, foi aceitando alimentação oral, portanto, foi a evolução que se esperava mesmo que tivesse para o tipo de cirurgia. E os cuidados devem se manter, como todos sabem, quando tem alta, os cuidados de alimentação, de fisioterapia, devem permanecer quando ele sair do hospital. E assim vai acontecer.
Mais cedo, o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, informou que a viagem do presidente para Nova York está mantida. Bolsonaro vai embarcar para os Estados Unidos no dia 23 deste mês. E no dia 24, participa da abertura da Assembleia da Organização das Nações Unidas, a ONU.
Dia 23, nós chegamos a Nova York, ele tem eventos privados. No dia 24, ele tem um encontro com o secretário-geral das Nações Unidas, o Guterres. Depois fará o seu discurso, a sua locução na Assembleia Geral das Nações Unidas. E depois nós nos deslocaremos a confirmar-se para o Texas, onde nós vamos ter uma reunião com industriais, com empresários, alguns deles inclusive oficiais generais das Forças Armadas Americanas, e do Texas retornamos ao Brasil.
A equipe médica que acompanhou o presidente durante a internação aqui em São Paulo vai a Brasília avaliar a recuperação do presidente na próxima sexta-feira. A repórter Márcia Fernandes está em frente ao Palácio da Alvorada, residência do presidente, e tem mais informações. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Pablo. Boa noite, Gabriela e Nazi, e aos nossos ouvintes da Voz do Brasil. O avião que trouxe o presidente Jair Bolsonaro pousou por volta das 5 da tarde na base aérea de Brasília. E pouco antes das 5:30 da tarde, ele chegou aqui na residência oficial, no Palácio da Alvorada, e conversou com os jornalistas. Ele disse que está melhor, mas que ainda precisa de repouso para se recuperar da cirurgia. O presidente afirmou ainda que volta a trabalhar amanhã, quando deve sancionar o projeto de lei que regulamenta a posse de armas para moradores do campo. E confirmou que sai do Brasil no dia 23 para participar da Assembleia Geral da ONU em Nova York, nos Estados Unidos. Ao vivo, Márcia Fernandes.
Resolver o problema fiscal do país e adotar medidas para melhorar a produtividade da indústria brasileira.
Segundo o presidente em exercício, Hamilton Mourão, reformas como a nova Previdência vão fazer a economia voltar a crescer e atrair investimentos.
Mourão falou para uma plateia de empresários brasileiros e alemães em Natal, no Rio Grande do Norte.
No Encontro Econômico Brasil-Alemanha foi discutida a ampliação dos negócios entre os dois países em áreas como infraestrutura, energia e saúde. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, destacou as reformas que devem tornar o Brasil mais competitivo no cenário internacional.
A reforma da Previdência Social, já aprovada na Câmara dos Deputados e bem encaminhada no Senado, será essencial para dar sustentabilidade às contas públicas. A próxima reforma em debate no Congresso Nacional será tributária, que permitirá melhores condições competitivas ao eliminar o excesso de obrigações burocráticas que prejudica os empreendedores e o comércio internacional.
Mais de 1.600 empresas alemãs operam no Brasil. Números destacados pelo presidente em exercício Hamilton Mourão, que falou dos esforços feitos pelo governo brasileiro para melhorar o ambiente de negócios no país.
Identificamos dois problemas estruturais da economia brasileira: contas públicas deficitárias e baixa produtividade. A nova Previdência é necessária para honrar o pacto geracional. A elevação da produtividade decorrerá de um conjunto de medidas, entre as quais se destacam a reforma tributária e a abertura comercial, além das privatizações, concessões e desburocratização.
A Alemanha é o quarto maior parceiro comercial do Brasil. Em 2018, foram enviados para o país europeu mais de 5,2 bilhões de dólares em exportações. Já o Brasil comprou dos alemães o equivalente a 10,5 bilhões de dólares. Entre os produtos mais vendidos aos alemães estão café e minérios. Já o Brasil importa da Alemanha principalmente motores e peças de automóveis. De Natal, capital, no Rio Grande do Norte, Luana Karen.
O Ministério da Cidadania lançou um programa para ajudar os municípios mais vulneráveis do país a se desenvolverem.
São atividades na área da cultura e do esporte, por exemplo, que vão contribuir para a geração de emprego e renda.
É o programa Município Mais Cidadão, lançado no último final de semana em Cavalcante, Goiás.
O ministro da Cidadania, Osmar Terra, lançou o programa Município Mais Cidadão em Cavalcante, no Nordeste goiano. A medida contempla uma série de incentivos na área da cultura, do desenvolvimento social e do esporte para beneficiar as regiões mais carentes do país. Inédito, o programa será realizado por meio de parcerias com as prefeituras e o Sistema S. O objetivo do governo federal é mudar a realidade de vulnerabilidade social por meio da promoção de festivais de música, de dança e de audiovisual, de Olimpíadas Municipais e de ações para a geração de emprego e renda, além da inclusão das pessoas com deficiência. É o que explica o ministro Osmar Terra.
Essa região é uma região que realmente tem necessidades maiores e, por isso, o Ministério da Cidadania está vindo para cá com tudo, toda a nossa estrutura, para organizar um plano e executar um plano rápido de apoio.
O prefeito de Cavalcante, Josemar Freire, comentou sobre a baixa capacidade de investimento do município, já que 70% das receitas atuais são comprometidas com folhas de pagamento. Para ele, o anúncio das intervenções do governo federal representa uma mudança mais que necessária.
Quando o Instituto Mauro Borges fez aquela pesquisa que Cavalcante era a cidade mais pobre do estado de Goiás, nos entristeceu muito. Mas hoje nós começamos a ver sair daqui o resultado, chegar ao fim do nosso sofrimento.
A secretária nacional de Assistência Social, Mariana Neres, adiantou que técnicos do Ministério da Cidadania estarão nos próximos dias em Cavalcante fazendo um levantamento das vulnerabilidades e demandas da população. Com a integração de ações culturais, esportivas e de desenvolvimento social, ela acredita ser possível proporcionar mais autonomia às famílias de baixa renda da região.
Nós estamos aqui para poder integrar serviços com benefícios, poder criar oportunidades de trabalho e de economias locais que possam vir a depender cada vez menos dos programas de transferência de renda e ter mais autonomia.
Moradora de um loteamento em Cavalcante, a beneficiária do Bolsa Família, Kerlecida Conceição, acompanhou a cerimônia de anúncio do programa Município Mais Cidadão. Ela espera que o trabalho do governo federal proporcione mais oportunidades para as três filhas.
Eu achei muito bom, deu uma esperança que, como eu não tive oportunidade de ter uma faculdade, de sair para estudar, eu acho que minhas filhas futuramente vão ter uma chance maior.
Hoje, Cavalcante possui 736 famílias beneficiárias do Bolsa Família, o que representou em agosto o repasse de R$115 mil pelo Ministério da Cidadania à população local. De acordo com o ministro Osmar Terra, os recursos necessários para sanar os problemas detectados no município devem ser liberados até o final do ano. Reportagem Diego Queijo.
O Ministério da Saúde lança ação de vacinação nas fronteiras.
O objetivo é reforçar a proteção contra o sarampo e a febre amarela. Daqui a pouquinho.
Novas regras para a formação de condutores entraram em vigor a partir de hoje.
Menos burocracia, menos custos e mais facilidade para quem for tirar a carteira.
É o que você vai ouvir agora no Pra Você, Cidadão.
Pra Você, Cidadão.
Se você pretende tirar a carteira de motorista, fique ligado nas novas regras que já estão valendo. Para tirar a CNH na categoria A, que permite dirigir motocicletas, antes era preciso fazer um total de 20 horas aula, com 4 horas de aula à noite. Agora, o aluno deve fazer 20 horas de aulas práticas, mas apenas 1 hora de aula noturna. Para tirar carteira na categoria B, que permite dirigir carros de passeio, o total de aulas práticas caiu de 25 para 20 horas aula. Antes eram necessárias 5 horas noturnas. Agora o candidato precisa somente de 1 aula prática à noite. Também deixou de ser obrigatório o uso de simulador de direção para a categoria B, mas quem desejar poderá fazer 5 horas de aula no equipamento. Todas as mudanças fazem parte de uma resolução do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, e devem ajudar a baixar os preços dos cursos de formação de condutores. Outra novidade é que até setembro de 2020, quem tirar habilitação para dirigir ciclomotores, como as mobiletes, por exemplo, deve fazer apenas uma prova teórica. Se for reprovado, aí sim deverá fazer as aulas práticas. Ana Pimenta, para a Voz do Brasil.
O Brasil quer atrair capital estrangeiro para investir em infraestrutura no país.
Com esse objetivo, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas está apresentando em Nova York o programa de concessões do governo brasileiro.
O programa prevê transferir para a iniciativa privada a administração de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos.
Segundo o ministro, serão 5 dias de reuniões com investidores privados, fundos, bancos e agências de risco.
Para ele, resultados como a redução de 36% de demandas na Justiça do Trabalho estão criando um novo ambiente de negócios no Brasil.
O Ministério da Saúde do Brasil e do Paraguai lançaram hoje o movimento Vacina Brasil nas Fronteiras, nas cidades de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Caballero, no lado paraguaio.
Para a vacinação, o governo brasileiro garantiu 37 mil doses da vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo.
E mais 4 mil doses da vacina contra a febre amarela.
De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a meta é ampliar a segurança nas fronteiras do Brasil com países do Mercosul.
A gente começa por essas áreas de fronteira, principalmente cidades terrestres, de divisa, cidades irmãs, colocando carteiras de vacinação em dia. Não há especificamente uma meta. E aí vai gradativamente fazendo, ampliando uma zona de segurança.
O movimento Vacina Brasil nas Fronteiras segue até o dia 27 de setembro em 5 cidades brasileiras que fazem fronteira com Argentina, Paraguai e Uruguai.
E o Ministério da Saúde reforçou o atendimento aos hospitais do incêndio no Hospital Badim, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira.
17 pessoas já receberam doses de hidroxicobalamina, uma espécie de antídoto para pessoas que respiraram a fumaça tóxica.
Além de fornecer os kits do medicamento, o governo também disponibilizou leitos e ambulâncias da rede de hospitais federais do Rio para apoiar toda a ação.
Até o momento, 12 pessoas já morreram em função do incêndio.
Capacitação profissional e moradores da Rocinha, no Rio de Janeiro.
O governo já investiu mais de 2 bilhões de reais para a qualificação de jovens. Vamos ouvir.
Por volta dos 8 anos de vida, as condições financeiras da família fizeram com que Antônia Lúcia Araújo abandonasse a escola. Tanto tempo no mercado informal a afastou do sonho de receber profissionalização. Até que, aos 56 anos, a oportunidade chegou à moradora da comunidade da Rocinha, em São Conrado, no Rio de Janeiro. Fruto de parceria com o Ministério da Cidadania e a Prefeitura do Rio de Janeiro, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, oferta profissionalização gratuita na Rocinha.
Eu sonho de fazer o curso e aproveitei e fiz, que eu sou vendedora autônoma, que agora estou trabalhando fora, graças a Deus. E foi muito lindo, foi maravilhoso. Eu só tenho muita gratidão, sabe?
Com o emprego, ela conquistou a independência dos programas sociais do governo federal.
E eu tinha o Bolsa Família, mas assim, é justo que agora eu não tenha por eu estar com carteira assinada, né? É um sonho, é uma coisa tão assim, que eu não sei nem te explicar.
Para ingressar em um dos cursos do SENAC Rocinha, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A ação é conduzida pelo Ministério da Cidadania, que repassa aos gestores da instituição a situação cadastral dos interessados em participar. O conteúdo oferecido não é meramente técnico. A formação é voltada a oportunidades com boas perspectivas no mercado de trabalho, sejam em restaurantes, bares ou hotéis, por exemplo. Orientações de postura e comunicação também são algumas lições importantes repassadas aos estudantes, afirma a gerente do SENAC Rocinha, Gisele Canto.
A gente tem essa preocupação, né? Não só de levar o conteúdo do curso, mas de levar a capacidade, né? A capacitação mesmo para que essas pessoas saiam daqui e consigam se inserir no mercado de trabalho, né?
No SENAC Rocinha, a profissionalização tem foco em turismo e hotelaria. Ao todo, são 18 cursos disponíveis para atuar nas áreas, entre formação de garçom, recepcionista em meios de hospedagem, assistente de logística, organizador de eventos, inglês básico e outros. Desde que ingressou na unidade, sonhar e planejar o futuro tornou-se possível para a Claudiceia Conceição Mesquita. Ela quer ser camareira em diversos lugares, ganhar o mundo afora de hotel em hotel.
Estou aprendendo sobre hotéis, tudo que os hotéis mais maravilhosos que tem no mundo. Aprendi muita coisa, muita prática. É um mercado que abre porta de emprego.
Jorge Manuel de Oliveira está em uma das turmas de porteiro e vigia. Para ele, a oportunidade de ingresso em um curso técnico e profissionalizante beneficia não apenas a ele próprio, como também toda a comunidade.
Sou morador da comunidade da Rocinha. Estou gostando, estou aprimorando o meu conhecimento. Os cursos que eu vi que tem aqui, assim, em prol da comunidade. É ótimo para o desenvolvimento da comunidade, até para dar oportunidade para quem mora aqui.
O ministro da Cidadania, Osmar Terra, ressalta que a proposta desenvolvida no Senac Rocinha é um exemplo de como o governo federal pretende trabalhar com jovens, em especial os filhos de famílias mais pobres, que precisam de uma outra perspectiva de vida.
Nosso foco principal vai ser sobre esses jovens, para dar oportunidade de emprego e renda e fazer com que eles saiam da situação de pobreza, que melhorem a sua qualidade de vida, que tenham protagonismo e que comecem uma vida nova a partir dessas oportunidades que estamos construindo nessas parcerias com o Sistema S, exemplo desse Hotel Escola da Rocinha.
Em julho, o Ministério da Cidadania também firmou parceria com outra instituição do Sistema S, o Serviço Social da Indústria, o SESI, que irá promover o ensino profissional a 800 mil jovens inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O acordo de investimento é de mais de 2 bilhões de reais para a qualificação de jovens. Reportagem Renata Garcia.
O Brasil é reconhecido pelo mundo por ser um país acolhedor, destino de milhares de pessoas que deixam suas nações devido a crises políticas, econômicas, guerras e até perseguições.
E o governo está modernizando o processo para concessão de refúgio a essas pessoas.
Agora os pedidos poderão ser feitos pela internet, agilizando o processo.
Amar Abunabu chegou ao Brasil em 2014, fugindo da guerra na Síria. Veio na companhia da mulher e dos três filhos, na condição de refugiado. Em Brasília, montou uma loja de produtos árabes. E não pensa em sair do país.
Tenho trabalho, três crianças foi na escola todo dia. Minha esposa trabalha também. No Brasil aqui a vida, para mim, mais melhor de lá.
Buscar refúgio no Brasil vai ficar mais fácil. Todas as solicitações para reconhecimento da situação de refugiado serão feitas apenas pela internet. Segundo Bernardo Laferté, coordenador-geral do Comitê Nacional para os Refugiados, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a medida deve tornar o processo mais ágil e diminuir as possibilidades de erros.
A expectativa, tranquilamente, é de facilitar muito essa tramitação, além de garantir mais segurança ao requerente.
Os estrangeiros poderão preencher o formulário online de pedido de refúgio ainda no país de origem. Mas, para o processo começar a tramitar, ele vai precisar comparecer pessoalmente a uma unidade da Polícia Federal aqui no Brasil. Com o processo em andamento, poderá acompanhar todas as etapas pela internet. É o que explica Bernardo Laferté, do Ministério da Justiça.
Ele vai acompanhar o processo dele de casa, vai saber todas as fases do processo. Bem mais seguro, prático e bom para todos.
Historicamente, 11 mil pessoas foram reconhecidas pelo Brasil como refugiadas. Hoje, cerca de 6.200 vivem no país nesta condição. A maior parte é formada por sírios, seguida de congoleses e angolanos. Outros 190 mil pedidos de refúgio tramitam no Ministério da Justiça, 100 mil deles abertos por venezuelanos. Reportagem Luana Karen.
Forças de segurança brasileiras apreenderam mais de 3 toneladas de maconha e 27 mil caixas de cigarros contrabandeados.
As apreensões são resultado da Operação Horus, realizada na região de Guaíra, no Paraná.
Nos 4 meses de operação, também foram apreendidos 200 quilos de agrotóxicos, mais de 100 veículos e cerca de 40 embarcações usadas por criminosos.
74 pessoas foram presas e 4 menores apreendidos.
Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a operação já evitou prejuízos de mais de 70 milhões de reais aos cofres públicos.
A operação conta com agentes de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar do Paraná, Receita Federal, Exército e Força Nacional de Segurança Pública.
criminalidade em queda no Brasil.
Os casos de homicídio diminuíram 21% nos 5 primeiros meses deste ano.
Já os roubos a instituições financeiras caíram mais de 38%.
Os dados são da plataforma Sinesp, do Ministério da Justiça, que reúne as principais ocorrências no país.
Todos os 9 crimes monitorados pelo sistema tiveram redução na comparação com 2018.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que lei do Distrito Federal, que prevê políticas públicas para famílias, deve incluir união homoafetiva.
CNH vencida vale como identificação pessoal, inclusive em concurso público.
Loja de móveis projetados é condenada a restituir cliente por entrega de produtos defeituosos.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
Lei do Distrito Federal, que prevê políticas públicas para famílias, deve incluir união homoafetiva.
A decisão é do Supremo Tribunal Federal. Fábio Ruas.
A lei, aprovada em 2015, estabeleceu diretrizes para a implantação da política pública de valorização da família no Distrito Federal, mas definiu como entidade familiar apenas a união entre um homem e uma mulher por meio de casamento ou união estável. A contestação no STF foi feita pelo Partido dos Trabalhadores. O relator ministro Alexandre de Moraes votou pela inclusão das famílias formadas a partir de união homoafetiva e disse que a lei não pode violar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia. Ele foi seguido pelos demais ministros.
O prazo de validade da carteira nacional de habilitação está relacionado apenas à licença para dirigir. E o fato de o documento estar vencido não impede que seja usado para identificação pessoal.
Esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça vale inclusive para concurso público. Fátima Uchoa.
Uma candidata ao cargo de cirurgiã dentista no Distrito Federal foi impedida de fazer a prova objetiva de concurso público porque a CNH apresentada ao fiscal estava vencida. Ela impetrou o mandado de segurança para garantir o direito de fazer nova prova, mas o Tribunal de Justiça do DF observou que o edital era expresso quanto aos documentos que poderiam ser usados para identificação, além de esclarecer que os fora do prazo de validade não seriam aceitos. O ministro relator Napoleão Nunes Maia Filho lembrou de entendimento do próprio STJ de que o prazo de validade da CNH deve ser considerado estritamente para determinar o tempo de vigência da licença para dirigir. Apesar disso, o recurso da candidata foi negado, pois ela não comprovou ter sido eliminada por causa da CNH vencida.
Loja de móveis projetados é condenada a restituir cliente por entrega de produtos defeituosos.
A decisão é da Justiça do Distrito Federal, Carlos Ribeiro.
Segundo o processo, a loja entregou imóveis com defeitos, atrasou mais de 3 meses na resolução do problema e não devolveu o dinheiro dos produtos comprados. A juíza do caso verificou que houve falha na prestação do serviço e condenou a loja a restituir à cliente mais de R$ 23 mil pela compra dos móveis e a indenizá-la em R$ 2 mil pelo dano moral causado.
Estudo mostra aumento de queimadas em 1/3 nas áreas de desmatamento ilegal que são alvo de ação do MPF.
Análise foi produzida a pedido da Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. Maressa Omena.
É
Essas áreas foram alvo de queimadas este ano e fazem parte do projeto Amazônia Protege. O estudo aponta que o fogo vem sendo utilizado para consolidar ou expandir desmatamentos mais antigos. No projeto, o MPF analisa imagens de satélite na floresta e cruza as informações da área com bancos de dados públicos. O objetivo é identificar e punir os desmatadores em ações civis que pedem indenização pelo dano ambiental e a recuperação da área degradada. Quando o responsável não é identificado, o MPF instaura ações contra o réu incerto para bloquear a área, combater a grilagem e impedir a regularização futura do local.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão pode votar regras mais rígidas para concessão de anistia tributária ou refinanciamento de dívidas.
Relatório sobre indicação de novo Procurador-Geral da República será lido nesta quarta-feira.
Senadores voltam a analisar projeto que prevê novas regras para fundo eleitoral.
Boa noite.
Boa noite.
Volta à pauta do plenário desta semana o projeto de lei que prevê novas regras para o fundo eleitoral.
A votação, que seria na semana passada, foi adiada porque alguns senadores pediram mais tempo para analisar a proposta.
O relator, senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, negou abusos com novas regras para o uso do fundo eleitoral, que banca despesas de campanhas políticas.
Já os parlamentares contrários ao projeto argumentam que o dinheiro público será retirado de áreas essenciais para pagar gastos dos partidos políticos.
Ouça mais detalhes com o repórter Maurício DeSante.
A proposta aumenta os repasses para os partidos, autoriza a contratação de advogados e contadores e o pagamento de multas, compra ou aluguel de imóveis e de impulsionamento de conteúdo na internet. O projeto também prevê a volta da propaganda eleitoral gratuita e ainda amplia o prazo para regularização do acerto de contas. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, defende a rejeição do projeto.
Ele tem vários problemas, ele reduz a transparência partidária, ele desvia recursos que poderiam ser aplicados em emendas com obras, segurança, saúde, educação, para que o fundo partidário seja reforçado e seja investido em campanha política.
Mas o relator, senador Everton do Maranhão, explicou que o projeto não aumenta os recursos do fundo eleitoral e afirmou que os partidos podem abrir mão dos recursos públicos.
Artigo 16 dessa lei. O partido que não quiser utilizar o fundo eleitoral, ele pode abrir mão junto ao TSE comunicando que não vai utilizar.
Para valer nas eleições do ano que vem, o projeto precisa ser aprovado pelo Senado e sancionado pelo presidente da República até o início de outubro.
O senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, destacou a importância dos investimentos na educação e denunciou a má gestão dos recursos destinados ao transporte escolar em todo o Brasil.
Na opinião de Rodrigo Cunha, o dinheiro destinado ao setor não deve ser aplicado apenas em sala de aula.
O direito ao transporte escolar público é fundamental na concretização do direito à educação, pois interfere no seu acesso, na frequência, na permanência e na evasão, e também no processo de ensino-aprendizagem.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que exige a destinação de espaços adequados para a amamentação em creches construídas com dinheiro público.
A proposta também permite à empregada acumular os dois períodos de meia hora durante a jornada de trabalho dedicados à amamentação para que eles sejam utilizados no início ou no fim do expediente. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A relatora da proposta na CDH, senadora Juíza Selma, do PSL de Mato Grosso, apresentou um relatório favorável, lido na CDH pelo senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará.
O aleitamento beneficia tanto as mães, que ficam menos sujeitas a desenvolver câncer de mama e osteoporose, quanto os bebês, que adoecem menos e recebem um afeto tão peculiar a essa forma de alimentação.
O projeto será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, defendeu o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Segundo o parlamentar, a atitude de retirar da Bienal do Livro a história em quadrinhos com protagonistas homossexuais, publicado pela Marvel Comics, foi sensata e de acordo com o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Marcos Rogério afirmou que Crivella estava apenas evitando expor o público infantil a um conteúdo considerado por ele inadequado.
Terminou ficando o prefeito Marcelo Crivella como o vilão da história. Sua preocupação com o Estatuto da Criança e Adolescente passou a ser taxada como censura. No caso da Bienal, a Procuradoria-Geral da República, que agiu com extrema rapidez, deveria, no mínimo, dar o benefício da dúvida à infância brasileira, justamente porque sua postura deve ser de prevenção em favor da criança e do adolescente, não o contrário.
O relatório sobre a indicação do novo Procurador-Geral da República será apresentado nesta quarta-feira. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, relator da indicação, afirmou que o nome do subprocurador Augusto Aras tem sido bem recebido pelos senadores.
O parecer da Comissão de Constituição e Justiça é técnico. O mérito é discutido na sabatina, quando os senadores fazem perguntas. Agora, o que nós temos ouvido de vários senadores é uma excepcional boa vontade e uma boa impressão.
Já a sabatina de Augusto Aras na Comissão de Constituição e Justiça poderá ocorrer no dia 25 deste mês. Caso seja aprovado na comissão, a indicação segue para o plenário do Senado.
A redução do preço das passagens urbanas depende de investimentos no sistema de transporte público.
Essa é a avaliação dos participantes de audiência pública na Comissão de Infraestrutura. Reportagem de Yara Farias Borges.
A diminuição da demanda devido ao incentivo ao uso do automóvel individual gera o aumento das passagens, disse o presidente executivo da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, Otávio da Cunha Filho.
Eu acho que nós precisamos colocar na agenda dos governos a questão da mobilidade urbana, que está totalmente abandonada.
Em média, mais de 11% da renda das pessoas são comprometidos com transporte, informou o representante do Ministério do Desenvolvimento Regional, Jean Pejo. Investir em transporte coletivo vai melhorar a qualidade dos brasileiros, disse ele.
É muito importante que a gente enxergue que o sistema de mobilidade é um fator de desenvolvimento social.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, defendeu a busca de alternativas para melhorar o transporte público do país.
A percepção que se tem é que sempre se dá o aumento, mas a qualidade do serviço não acompanha. Vamos buscar alternativa para virar esse jogo.
A situação do Fundo Amazônia será tema de debate nesta quarta, na Comissão de Mudanças Climáticas.
Retomada de doações de países europeus está sendo negociada pelo governo após a crise das queimadas. A reportagem é de Marcela Diniz.
O Fundo Amazônia, administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, sofreu um baque em agosto por conta da crise das queimadas, inflamada pelo discurso presidencial crítico à política ambiental de países europeus. Noruega e Alemanha, cujas doações representam 90% do dinheiro do fundo, suspenderam os repasses. E agora o governo brasileiro está tendo de negociar a volta das contribuições. Para debater essa situação, a Comissão de Mudanças Climáticas convidou o representante do Ministério do Meio Ambiente, o chefe do Departamento de Assuntos Legislativos do BNDES, Vitor Burnes, e representando o setor não governamental, o vice-presidente do Conselho Diretor do Instituto Democracia e Sustentabilidade, João Paulo Capobianco. O presidente do colegiado, senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, disse que também na quarta será apresentado um calendário com as audiências públicas que a comissão promoveu verá até dezembro.
Nós temos ali um horizonte muito perto, que é o mês de dezembro, para estar com um relatório, se Deus quiser, consistente, para fornecer à sociedade, ao governo e ao parlamento.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar a criação de regras mais rígidas para a concessão de anistias tributárias ou refinanciamento de dívidas.
O objetivo da medida é evitar a sangria de recursos da Previdência Social. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O projeto proíbe que os chamados refis beneficiem empresas com faturamento superior a R$4 milhões, envolvidas em crimes ou fraudes e que já tenham participado de refinanciamento nos últimos 5 anos, entre outras medidas. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, explicou que o relatório final apontou a necessidade de uma regulamentação mais criteriosa para que benefícios fiscais sejam ofertados a contribuintes que realmente necessitem.
A finalidade da proposição é estabelecer regras para a concessão de futuros programas especiais de regularização tributária, os conhecidos refis, que envolve anistia, remissão, transição, abatimento de juros de imóvel e parcelamentos especiais de créditos tributários. Isso para evitar que sonegadores e fraudadores se utilizem de tais benefícios para deixar de cumprir suas obrigações tributárias.
O projeto de lei prevê exceções em caso de calamidade pública nacional, regional ou local causada por forças da natureza e diz que o governo deverá promover audiências públicas para discutir os benefícios fiscais e as desonerações vigentes, além de apresentar anualmente em reuniões públicas nas duas casas do Congresso Nacional parecer indicando o custo-benefício dos refinanciamentos.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar projeto que facilita a venda de bens apreendidos do tráfico.
Parlamentares destacam iniciativas voltadas ao desenvolvimento regional.
Deputados alertam sobre prejuízos ao país com maior importação do etanol.
Boa noite. Produtores do Nordeste estão insatisfeitos com a decisão do governo federal de ampliar a importação de etanol sem tarifa. De acordo com Paulão, do PT de Alagoas, a iniciativa atendeu principalmente aos interesses dos americanos, que são os maiores exportadores de etanol produzido a partir do milho.
Paulão alerta que, se aprovada no Congresso, a medida vai comprometer 30% da produção do etanol do Nordeste. O parlamentar explica que as refinarias da região já sofrem em termos de competitividade em relação às usinas do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste.
Raul Henry, do MDB de Pernambuco, também critica a portaria do Ministério da Economia, que autoriza a ampliação do volume de etanol importado para o Brasil. Segundo o congressista, a medida vai na contramão dos interesses do país, principalmente dos estados do Nordeste. Ele pede que a Câmara vote urgentemente o projeto que suspende os efeitos da portaria.
Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, denuncia que o governo federal está retirando as atividades da Petrobras no Nordeste. De acordo com o parlamentar, a gestão Bolsonaro pretende vender todas as refinarias e desativar os escritórios de negócios da região. Ele afirma que só na Bahia a medida vai causar 3 mil demissões, além da perda de recursos da arrecadação de ISS e ICMS.
Delegado Marcelo Freitas, do PSL, pede a redução da carga tributária para os derivados de petróleo. Segundo ele, é preciso reconhecer a importância do setor para a cadeia produtiva. O parlamentar registra que, em Minas Gerais, aproximadamente 50% dos impostos sobre a gasolina compõem parcela do ICMS.
Para Jorge Sola, do PT da Bahia, a política econômica adotada pelo governo de Jair Bolsonaro é devastadora para o país. O parlamentar denuncia que, em seu estado, acabaram com a exploração dos campos maduros da Petrobras. Fecharam a fábrica de fertilizantes e estão privatizando a refinaria Landulfo Alves e o terminal de Madre de Deus.
Além disso, segundo Jorge Sola, já foi anunciado o fechamento do prédio da Petrobras em Salvador. De acordo com o parlamentar, 2 mil trabalhadores terceirizados vão perder o emprego e outros 1 mil do quadro próprio serão remanejados para outros estados se não quiserem pedir demissão.
Pedro Guizai, do PT de Santa Catarina, mostra indignação com as privatizações anunciadas pelo governo de Jair Bolsonaro. O parlamentar cita pesquisa do Instituto Datafolha, que aponta que 60% dos brasileiros não querem a venda do patrimônio nacional. O deputado também manifesta apoio à greve dos Correios.
Economia.
Moses Rodrigues, do MDB do Ceará, defende uma discussão mais aprofundada sobre a reforma tributária. O parlamentar observa que, com a unificação dos impostos, alguns setores de serviço, como as áreas de educação e saúde, ficarão prejudicados.
Moses Rodrigues acredita que um debate mais específico na comissão especial que analisa a reforma tributária pode trazer soluções importantes que não prejudiquem esses setores. Ele encaminhou emendas ao projeto com o objetivo de preservar os direitos da educação.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, manifesta preocupação com o plano plurianual formulado pelo governo federal e em análise no Congresso Nacional. Na sua avaliação, o Brasil deve passar por mais 4 anos de déficit fiscal. O parlamentar ressalta que, até agora, a política ultraliberal do ministro da Economia, Paulo Guedes, não conseguiu dar respostas para o desenvolvimento do país.
A audiência da Comissão de Agricultura discutiu o fechamento de 39 unidades da Conab. Para Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, está claro que o governo já deu início ao processo de privatização da companhia, que tem 167 unidades no país. O parlamentar informa que está em elaboração um documento oficial pedindo ao governo que mantenha as unidades da companhia de abastecimento.
Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, registra a presença do prefeito de Santana do Livramento, Ico Xaropem, em Brasília, para participar de audiência sobre a implantação de lojas de free shop nas fronteiras brasileiras. O parlamentar defende a medida que, segundo ele, é uma demanda fundamental para a economia das cidades fronteiriças.
Edmilson Rodrigues, do PSOL, celebra a libertação de 12 pessoas submetidas a trabalho análogo à escravidão no estado do Pará. O parlamentar parabeniza o Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério da Economia, a Defensoria Pública da União e o Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar Paraense.
Desenvolvimento Regional.
A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia promoveu debate sobre a implantação do sistema de irrigação do Vale do Iuiú. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, adianta que o projeto tem capacidade para irrigar de forma sustentável até 46 mil hectares de terras no sudoeste do estado.
Charles Fernandes faz também um apelo à presidência da Valec Engenharia para retomar as obras do lote 5 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, no trecho de Guanambi a Barreiras. O parlamentar alerta que a paralisação das obras prejudica a sobrevivência de várias famílias que trabalham na construção.
A capacidade competitiva do Porto do Rio Grande será tema de audiência pública em 23 de setembro na Câmara de Comércio de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Afonso Rando, PP, antecipa que está confirmada a presença do secretário de Portos da Presidência da República, Diogo Piloni, e também da diretora de gestão, Flávia Takafashi.
Após relatos sobre problemas com as agências do INSS em Rondônia, Silvia Cristina, do PDT, solicitou audiência junto à instituição. De acordo com a deputada, os contribuintes estão sendo prejudicados pela demora no atendimento. Ela registra casos de pessoas que não conseguem receber o auxílio-doença porque ficam curadas antes até de agendar horário de atendimento.
João Daniel, do PT de Sergipe, denuncia a tentativa do governo Bolsonaro de pedir a reintegração de posse das terras onde funciona o Centro de Formação Paulo Freire, no assentamento Normandia, na cidade pernambucana de Caruaru.
Segundo João Daniel, o centro foi fundado há 20 anos e é um dos principais espaços de educação popular do Nordeste. O parlamentar pede à Justiça que reveja a decisão sobre o pedido de despejo feito pelo INCRA.
Gonzaga Patriota, do PSB, homenageia a população de 6 municípios do sertão pernambucano que comemoraram emancipação política em 11 de setembro. São elas Surubim, Arco Verde, Custódia, Serrita, Araripina e Cabrobó. O parlamentar cumprimenta todas as administrações locais.
Agricultura.
Em 6 de setembro, Marcon, do PT, participou da celebração dos 40 anos de criação dos assentamentos Macali e Brilhante, no município de Ronda Alta, no Rio Grande do Sul. O parlamentar ressalta que os acampamentos são referências da luta pela reforma agrária.
Hélio Leite, do Democratas do Pará, esteve no município de Ulianópolis para participar da Agrofest Milho, evento que reúne produtores rurais da região. O deputado afirma que o progresso de Ulianópolis é reflexo do sucesso do polo produtor de grãos da cidade e do compromisso da prefeitura com a população.
Schiavinato, do PP do Paraná, registra a 44ª Festa Nacional do Porco no Rolete, realizado no município de Toledo. Ele parabeniza a diretoria do Clube Caça e Pesca e a administração pública municipal pela organização do evento, que reuniu mais de 30 mil pessoas.
Na avaliação de Marcelo Brum, do PSL do Rio Grande do Sul, é preciso conscientizar as crianças dos valores empregados no dia a dia do trabalho no campo e da importância da agricultura para a economia do país. Ele lembra que ingredientes do sorvete e da pizza, por exemplo, vêm do meio rural.
A Câmara realizou hoje comissão geral para debater a utilização de agroquímicos no país. Em carta lida em plenário, o presidente Rodrigo Maia admitiu que o tema é bastante complexo. Ele afirmou que, apesar de concordar que é preciso desenvolver a agropecuária, não se pode deixar de lado a saúde e o bem-estar da população e de quem manipula os defensivos.
Rodrigo Maia ressaltou ainda que, em 2019, quase 300 substâncias químicas foram liberadas para o uso no Brasil, mas aproximadamente 30% desses produtos são proibidos pela União Europeia. A seu ver, a legislação brasileira precisa contemplar essa questão.
Meio Ambiente.
Professora Rosa Neide, do PT, lamenta as queimadas que atingem Mato Grosso e outras unidades da federação. Ela afirma que o Pantanal, o Cerrado e a Floresta Amazônica estão sendo consumidos pelo fogo, mas ressalta os esforços dos responsáveis pelo controle e pela fiscalização da extração de madeira no estado.
Segundo a professora Rosa Neide, os profissionais do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso e a Polícia Rodoviária Federal atuam ativamente na apreensão de carretas com madeira, como a castanheira, cujo corte é proibido.
Nelson Barbudo, do PSL de Mato Grosso, critica a viagem dos governadores dos estados do Nordeste à Europa, anunciada para novembro, com o objetivo de conseguir investimentos para a recuperação da vegetação local.
Nelson Barbudo espera que os países europeus não deem dinheiro aos governadores nordestinos, argumentando que eles tiveram aliados no governo federal durante 16 anos e nada fizeram.
Emanuel Pinheiro Neto, do PTB, critica projeto do governo de Mato Grosso que prevê a proibição do abate e transporte de peixe nos rios que atravessam o estado pelo período de 5 anos. Para o parlamentar, as populações ribeirinhas ficarão prejudicadas, em especial de municípios como Santo Antônio de Leverger, Barão de Melgaço e Cáceres.
Consumidor.
O Código de Defesa do Consumidor completou 29 anos em 11 de setembro. Com o propósito de avançar na busca de direitos para a população, Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, apresentou 2 projetos de lei. Um deles estabelece o direito ao arrependimento para compras feitas de forma presencial.
A outra proposta de Márcio Marinho determina prazo máximo de 1 ano para que as instituições de ensino superior entreguem o diploma aos recém-formados.
Homenagem. Daniel Tzerciak, do PSDB do Rio Grande do Sul, registra a presença no plenário da Câmara Federal do ex-deputado constituinte Lélio Miguel Antunes de Souza. O parlamentar destaca o trabalho prestado por Lélio Souza na luta pela redemocratização do Brasil e lembra que ele ingressou na Câmara em 1983 e ficou até 1991.
Mário Negromonte Júnior, do PP da Bahia, lamenta a morte de Dona Helena Passos, mãe do vice-prefeito de Cruz das Almas, Max Passos. O parlamentar afirma que Dona Helena tinha hospitalidade e o carinho ao próximo como características marcantes.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, manifesta pesar pela morte do médico e professor universitário Camilo Viana, aos 93 anos, em Belém. Segundo o deputado, o médico deixa o exemplo de quem soube defender, de forma serena e eficaz, a biodiversidade e o meio ambiente.
Saúde.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, aplaude a iniciativa do governo federal de conscientizar a população e os médicos sobre a importância do diagnóstico e do tratamento de hanseníase. Ela lembra que, quando identificada corretamente, a doença tem tratamento fácil e eficaz.
Jefferson Campos, do PSB de São Paulo, destaca a importância do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. O deputado cita dados da Organização Mundial da Saúde, dando conta que, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Ele defende ações concretas em prol da preservação da vida.
Apesar de considerar louvável a medida provisória que concede pensão a crianças com microcefalia provocada pelo Zika vírus, Célio Studart, do PV do Ceará, afirma que alguns pontos da matéria precisam ser discutidos com cautela.
Um dos pontos prevê a exclusão do benefício de prestação continuada para famílias que passarão a receber a pensão. Para Célio Studert, é injusto excluir o direito ao BPC de quem receberá a pensão. Ele alerta que essas famílias vão passar por muitos problemas e precisam desses benefícios.
E Dilvan Alencar, do PDT do Ceará, elogia a aprovação pela Câmara de projeto que prevê a inclusão de assistentes sociais e psicólogos na rede de educação básica. O parlamentar ressalta que a proposta vai viabilizar o cuidado com estudantes que precisam de apoio psicológico e social.
Gil Cutrim, do PDT do Maranhão, presta solidariedade ao colega parlamentar Luiz Flávio Gomes, que passa pelo tratamento de leucemia. O parlamentar estende a solidariedade aos familiares de Luiz Flávio Gomes e deseja que ele restabeleça a saúde e retorne logo ao trabalho.
Cultura.
Está em análise na Câmara projeto de Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, que cria o Sistema de Informações e Indicadores Culturais e institui o Observatório de Políticas Culturais como órgão de monitoramento e avaliação do Plano Nacional de Cultura.
Benedita da Silva justifica que o detalhamento de dados e indicadores é essencial para garantir eficácia às políticas públicas para a cultura. A parlamentar também salienta que a proposta vai incentivar a ampliação do financiamento ao setor e garantir o cumprimento das metas do Plano Nacional de Cultura.
Fábio Tradi, do PSD, doou para a Biblioteca da Câmara dos Deputados obra jurídica elaborada pelo promotor de justiça do Mato Grosso do Sul, Paulo César Zeni, que descreve e investiga os fundamentos do processo judicial eletrônico.
Para Fábio Tradi, esse será um dos grandes desafios na elaboração do novo Código de Processo Penal, que é incluir a comunicação digital no processo judicial. O parlamentar entende que é necessário debater o tema para trazê-lo à realidade atual, sem violar os direitos e as garantias individuais.
Política.
As inscrições para o Parlamento Jovem acontecem até o próximo dia 20 de setembro. Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, destaca a importância de os estudantes participarem dessa jornada legislativa como forma de terem contato real com a política e dar voz a novas iniciativas.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, defende o governo Bolsonaro e ressalta que o presidente recebeu milhões de votos e é um superdemocrata. Segundo o deputado, enquanto Bolsonaro estiver na presidência da República, não haverá ameaça à democracia.
Boca Aberta do PROS parabeniza o filho Boca Aberta Júnior, deputado estadual pelo Paraná, que, segundo ele, foi o único parlamentar a votar contra o aumento de desembargadores, juízes, promotores e representantes do Tribunal de Contas do Estado.
Votação.
Os deputados se reúnem a partir de amanhã em plenário e podem votar a proposta de securitização da dívida para aliviar as contas dos estados, o texto que flexibiliza o porte de armas, além de medidas provisórias. Luiz Gustavo Xavier traz os detalhes da votação.
Uma das medidas provisórias agiliza o repasse a estados e ao Distrito Federal de recursos decorrentes da venda de bens apreendidos relacionados ao tráfico de drogas. O relator da medida provisória, deputado Capitão Wagner, do PROS do Ceará, adicionou à proposta a determinação de que as armas apreendidas em operações de combate ao tráfico sejam destinadas prioritariamente para os órgãos de segurança pública ou as Forças Armadas.
Tem o objetivo não só de vender bens de traficantes, quando a gente estiver falando em imóveis, quando a gente estiver falando de veículos, mas também de oferecer esses bens muitas vezes para as forças de segurança. Imagina uma aeronave que é apreendida poder ser disponibilizada para uma das polícias estaduais ou para as polícias federais. Imagine armas apreendidas podendo ser disponibilizadas também para essas forças de segurança. A gente sabe que joias, imóveis, veículos são apreendidos e com o trâmite anterior à MP, levava até 10 anos para que ele se transformasse em recurso para ser destinado para a segurança pública ou para qualquer outro setor.
Outra MP que pode ser votada é a que autoriza o Comando da Aeronáutica a prorrogar até 30 de junho de 2021 30 contratos do IFE, Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, firmados a partir de junho de 2015. Localizado em São José dos Campos, em São Paulo, o IFE é um órgão da aeronáutica que faz a certificação e normalização de equipamentos e sistemas usados pela Força Aérea. O relator é o deputado Gustavo Fruit, do PDT do Paraná.
Como a gente vive esta, às vezes, a imprevisibilidade do humor e do sentimento no plenário, e dos acordos políticos sempre tem um grau de imprevisibilidade. Mas ela já está pronta, já entrou na pauta. E por que ela não gerou divergência? Porque esse é um projeto de inovação no Brasil, um projeto de incorporação de tecnologia, de desenvolvimento de tecnologia, de desenvolvimento da indústria nacional. O Brasil dá um salto e passa a ser um ator da maior importância na fabricação dessas aeronaves, mas são projetos que começaram há muitos anos, até para reforçar a importância da pesquisa.
Outra proposta que pode ser votada é a que trata da securitização das dívidas estaduais. O texto autoriza a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios a venderem os direitos originados de créditos tributários e não tributários, inclusive inscritos em dívida ativa. Além desses projetos, o que flexibiliza o porte de armas também pode entrar na pauta do plenário. O texto aumenta os casos permitidos de porte de armas e disciplina o registro de atiradores esportivos e caçadores. Na Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de José Carlos Andrade e Paulo Otara. Grato pela sua audiência. Boa noite.
Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está realizando fiscalização com foco na transformação digital do Sistema Único de Saúde, o SUS. Uma das etapas da auditoria começa em outubro, com a construção de um diagnóstico sobre as práticas das centrais de regulação, estruturas de gestão do SUS que atuam na regulação do acesso nas áreas hospitalar e ambulatorial. Para a realização do diagnóstico, o TCU enviará questionário eletrônico às centrais dos estados e municípios para que faça uma autoavaliação sobre o serviço prestado. Uma versão preliminar do questionário já está disponível no portal do TCU, na internet, até esta sexta-feira, 20 de setembro.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.